As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Pelo segundo dia consecutivo, o Médio Tejo teve registro para apenas, entre aspas, uma infecção Covid-19. E novamente no Conselho de Abrantes, que nesta altura é o território do distrito de Santarém com o maior número de contágios em curso, um total de 33. Até agora, no Médio Tejo, contabilizam-se 12.847 casos, dos quais 74 estão ativos. O número de altas, 12.395, não teve qualquer mudança, assim como os óbitos associados à pandemia, num trágico total de 378. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 33, seguindo-se Ourém com 14 e Tomar com 12. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.018 infecções, 2.921 recuperações, 83 óbitos, 14 infecções ativas. Tomar, 2.499 casos, com 2.431 recuperados, 56 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 1.989 casos, 1.927 recuperações, 60 mortes, 2 infecções ativas. Abrantes, 1.559 infectados, 1.457 estão curados, 69 mortes, 33 infecções ativas. Em Trocamento, 1.105 infecções, 1.079 recuperados, 22 mortes, 4 infecções ativas. Alcanena, 1.021 casos, 980 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 433 infecções, 414 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 266 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem qualquer infecção ativa. Sardoal, 181 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, 3 infecções ativas e Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas.
Rádio R, informação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, recebeu a delegação regional da Agência Portuguesa do Ambiente. Como é óbvio, a questão da poluição no Nabão esteve em cima da mesa, ainda para mais quando a APA tem sido criticada pela passividade na fiscalização de potenciais infratores da prática dos citados crimes ambientais. Questionada sobre se a Agência Portuguesa do Ambiente não terá marcado esta reunião tarde demais, Anabela Freitas deixou claro que nunca é tarde, referindo mesmo que nesta altura há um alinhamento com as pretensões que os tomarenses têm desde há muitos anos.
Nunca é tarde demais, nunca é tarde demais. O importante é que haja neste momento um alinhamento total entre aquilo que é a tutela, portanto, o Ministério do Ambiente, aquilo que é a entidade que é tutelada pelo Ministério do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente, e eu diria que vieram-se alinhar com aquilo que eram as pretensões de há muitos anos dos tomarenses. E, portanto, há que aproveitar agora o alinhamento e centrarmos naquilo que une esta questão. Sendo que também na reunião de hoje foi falado, e vamos ver se que também houve aí abertura por parte da APA, no sentido de colaborar connosco naquilo que é a introdução de novas tecnologias ao longo do Rio Nabão. Como sabem, dentro do nosso projeto de iluminação pública está também um projeto piloto de monitorização da qualidade da água do Rio Nabão e, portanto, a própria APA já tem alguns sistemas desses que desconhecíamos, portanto, foi falado hoje na reunião, tem apenas dois no país a funcionar e, portanto, está disponível também para colocarmos essa questão aqui no Rio Nabão. Porque, resolvendo a questão da despoluição, o Rio Nabão tem que continuar a ser monitorizado sempre. Fiscalização também, ou a falta dela, também foi abordada, aliás. Mas, entendendo o que foi explicado, porque a gente também sabe que as entidades têm recursos limitados, foi-nos dado também conhecimento que têm feito algumas fiscalizações, e quando eu falo de Rio Nabão, falo de todo o curso do Rio Nabão, não é? Foi-nos dado conhecimento que têm feito algumas fiscalizações, mas o importante é que daqui para a frente as coisas fiquem alinhadas. Efetivamente não conseguimos mudar o passado, porque se conseguíssemos mudar o passado não tínhamos na altura permitido quem cá estava a construção daquela hectare onde está, não é? E para além daquela existem mais hectares, não é? Portanto, é importante, foi importante este alinhamento. Aliás, Dar-vos nota também de que portanto, a reunião foi com os representantes regionais da Agência Portuguesa do Ambiente, mas o Sr. Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente teve o cuidado de, no final da reunião, ter pedido aos representantes regionais que lhe ligassem para falar comigo diretamente, para perguntar se a reunião tinha corrido bem ou não, e portanto há aqui caminho e continuaremos a conversa sexta-feira em Coimbra. Os 11 são possíveis focos de poluição e, portanto, os 11 são o conjunto de entidades que e vão no curso todo do Rio Nabão. Não é só em Tomar, não é só em Orém, não é só, ok? É ao longo, desde a nascente. Se olhar para os possíveis focos de poluição, ou seja, de tipo de empresas atendendo ao setor da cidade, podem eventualmente poluir o meio hídrico, alguns desses foram já fiscalizados.
O juízo local criminal de Leiria condenou um homem de 43 anos pela prática de um crime de violência doméstica, na pena de 3 anos de prisão. No essencial, resultou provado que o arguído, consumidor de produtos estupefacientes e de álcool em excesso, molestou verbal, psicológica e fisicamente a mãe, de 67 anos, doente oncológica, na residência onde ambos viviam em Leiria. Entre junho e julho de 2019 e janeiro de 2021, o indivíduo insultou, vexou e ameaçou de morte a vítima, assim como lhe cuspiu na cara, bateu e a agarrou com força, causando-lhe lesões no corpo, refere um esclarecimento do Ministério Público. O arguido foi também condenado na pena acessória de proibição de qualquer contacto com a vítima, incluindo a proibição de se aproximar ou deslocar à residência onde a mesma habita, pelo período de 3 anos, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância a partir da sua libertação. Foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 1.000 euros por danos não patrimoniais. O homem, que está em prisão preventiva desde 22 de janeiro último, já foi condenado por diversos crimes, incluindo violência doméstica contra a mesma vítima. 2 milhões de euros será esta a verba que a Câmara de Tomar tem destinada para intervir nas margens do Nabão, neste caso no troço compreendido entre a ponte do Flecheiro e o Padrão. Ou seja, a ideia passa por modelar os terrenos e dotá-los de espaços ajardinados, no projeto que acaba por ser uma sequência da retirada das barracas do acampamento ali situado. E será já nesta sexta-feira que ficará estabelecido esse financiamento no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, conforme confirmou Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar.
Na próxima sexta-feira irei no programa REACT. E o que é que é o programa REACT? O programa REACT é a antecipação das verbas do próximo quadro comunitário com as regras do atual quadro comunitário e, portanto, na próxima sexta-feira, dia 30, irei a Coimbra assinar um financiamento de 2 milhões de euros também para o Rio Nabão, mas aqui não para a questão da despoluição, porque a questão da despoluição vai correr via Tejo Ambiente, aqui para a intervenção no Flecheiro. Como sabem, é a nossa intenção modelar os terrenos no Flecheiro, construir uma zona verde naquela área, e portanto agora que quase que estamos com aquela zona limpa para podermos intervir nessa matéria, e portanto, sexta-feira, dia 30, em Coimbra, iremos então assinar um investimento de 2 milhões de euros precisamente para intervir aí.
A Lesíria do Tejo descobriu mais 4 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, agora num total de 12.784 casos desde março de 2020. Dentre os contágios mais recentes, 3 foram detectados no concelho de Coruche, para além de um outro em Salvaterra de Magos. Para já, estão em causa 66 infecções em curso, 27 das quais em Coruche, para além de 11 em Almeirim e 10 em Rio Maior. Ainda no recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde, registro para mais 19 altas, num total de 12.328. Há nesta altura 406 pessoas em vigilância ativa, a lamentar 390 óbitos associados à pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral da Saúde confirmou a morte de mais 3 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 num registro global que chega agora aos 16.973 óbitos associados à pandemia. Todas as vítimas residiam no Norte. No que a novos casos diz respeito, foram detectados mais 572, num total de 835.563 contágios, dos quais 23.809 estão ativos. Também neste indicador, a região Norte foi a mais afetada, com 260 161 doenças, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 186, enquanto no centro há mais 61, no Algarve foram descobertas mais 31 infecções, nos Açores foram 22, na Madeira 9 e no Alentejo foram 2. Há nesta altura 332 internamentos, dos quais 88 em cuidados intensivos.
Rádio R, informação.
Está apresentada a campanha Tomar Check-in, uma iniciativa da autarquia navantina que visa o apoio ao setor turístico e, por sequência, ao comércio local. Ação esta que consiste na oferta de um valor limite de 40 euros a quem escolha a cidade para dormir mais do que uma noite, até final de julho. Está em causa um investimento na ordem dos 200 mil euros. Para além do município, registro para uma rede de parceiros, desde logo unidades hoteleiras, mas também restaurantes, pastelarias e cafés, agências de viagens e turismo, agentes de animação turística e guias intérpretes locais. A ERTE marcou presença nesta apresentação à altura em que a Presidenta Anabela Freitas lançou a campanha.
Da campanha Tomar Check-in, o que é que nós pretendemos com esta campanha? Essencialmente, dois grandes objetivos. Primeiro, assume-se como um apoio claro àquilo que é a indústria hoteleira, restauração, operadores turísticos que, como sabem, são muito relevantes naquilo que é a nossa economia local. E, portanto, assume-se aqui como um apoio claro a este setor da atividade que, por via da pandemia, efetivamente teve que encerrar está a passar por dificuldades. Segundo grande objetivo, aumentar a permanência dos turistas no território, associando aqui aquilo que é não só o nosso património cultural, o nosso património natural, mas também as experiências. Porque é isso que, efetivamente, faz com que o turista permaneça mais dias no território. E, portanto, este programa é a partir de 2 noites. Quem reservar pelo menos 2 noites em Tomar recebe um voucher de 20 euros. Quem reservar 3 noites receberá um voucher de 30 euros e quem reservar 4 ou mais noites um voucher de 40 euros. 40 euros para gastar, 40 euros ou 30 ou 20, para gastar na economia local. E vai gastar onde? Gasta junto dos operadores turísticos, através da experiência. Imaginem que alguém quer, por exemplo, uma aula do wakeboard e, portanto, as entidades aderentes que dão este tipo de experiência pode gastá-las aí. Imaginem que quer um passeio de barco na Albufeira do Castelo Bote, gasta aí o seu voucher. Imaginem que querem um passeio pela cidade, pelos monumentos, por exemplo, no tuk-tuk, pode gastá-lo aí também. Ou então não quer mesmo experiência, quer descansar e comer um bom jantar ou um bom almoço, e pode gastar também nos restaurantes aderentes.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, apresentou o site que acompanha esta iniciativa, explicando desde logo o slogan da campanha.
A Tomar Check-in, porque a Tomar Check-in, porque como o próprio nome indica, tem que fazer check-in no território de Tomar, portanto no Conselho de Tomar tem que realizar o check-in para poder usufruir destas experiências turísticas, sejam elas gastronómicas, culturais, de aventura, entre outras. Para isso foi criado um site, como podem ver, onde alocamos dormidas, experiências, restaurantes. Falta aqui ainda a questão dos cafés e pastelarias, que ainda não está visível porque ainda não recebemos inscrição por parte deste setor. Qualquer das formas, também esta campanha é alargada aos cafés e pastelarias que podem fazer experiências específicas, como degustação de doçaria tomarense, cestas de piquenique, entre outras experiências que podem aqui surgir, ou não, podem alocar o voucher para lanchar ou para degustar um pequeno almoço nos espaços da cafetaria e pastelarias. O que é que pode encontrar no site do check-in? Toda a explicação da campanha. Como é que o visitante, como é que pode usufruir do voucher? Onde é que vai ter acesso ao voucher? O voucher é entregue pelo estabelecimento de hospedagem ou hotel. Portanto, no ato do check-in, o cliente recebe automaticamente os vouchers respectivos ao número de dormidas que ele terá. Através do site pode ter acesso, portanto, à campanha, à explicação, portanto, 20 euros 2 noites, 30 euros 3 noites, 4 ou mais noites, 40 euros. e explica a campanha e como é que pode usufruir do voucher. Portanto, assim que lhe é atribuído o voucher, o que é que o cliente faz? Vai ao site e vê quais são as experiências que pode usufruir.
A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes tem um novo futuro. Um futuro de acordo com o seu potencial e oferta educativa. Foi apresentado o projeto das futuras instalações da ESTA, estrutura que ficará localizada no Tagus Valley, Parque de Ciência e Tecnologia. O projeto, recorde-se, foi aprovado por unanimidade em recente sessão da Câmara de Abrantes, num investimento na ordem dos 4 milhões de euros e que prevê a reconversão de parte do edifício E9. A ERTS marcou presença na sessão, presidida por João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No período de intervenções, registro para as palavras de Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, catalogou este dia como muito importante para o concelho e para a região, classificando a esta como fator de dinamização. Por sua vez, João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, quis recordar todos aqueles que têm passado pela instituição, referindo-se depois ao novo edifício, dimensionado para as novas exigências, reforçou. Já o secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, fechou a sessão, destacando a evolução do ensino superior, catalogando mesmo esta área como um exemplo. Thank you. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Quando se pretende avaliar o desempenho de alguma organização durante um determinado período de tempo, um dos critérios que se pode seguir é o dos 3E, ou seja, avaliar a eficiência, a eficácia e a economia da gestão realizada. A eficiência tem a ver com o processo, com o modo como se consegue um produto final em função dos recursos disponíveis. Quando se seguem os procedimentos corretos e adequados, está-se a ser eficiente. A eficácia tem a ver com os resultados, com o impacto ou satisfação face ao produto ou serviço prestado. Quando se atinge ou supera o resultado previsto, está-se a ser eficaz. A economia tem a ver com os recursos consumidos, com o custo ou gasto que se teve para conseguir o produto final. Quando os recursos utilizados estão em conformidade com o previsto ou razoável, está a ser-se económico. Um bom desempenho de gestão consegue-se através da conjugação e maximização da eficiência, eficácia e economia. Estamos num período de final de mandato autárquico, portanto, de avaliação do desempenho havido e de campanha eleitoral com vista ao mandato seguinte. Haverão, com certeza, avaliações e opiniões diferentes, muitas vezes influenciadas pela cor partidária ou por outro tipo de interesses. Haverão críticas exageradas, erróneas e caluniosas, mas também desculpas, exaltações exacerbadas e ocultações. No que se refere à gestão da Câmara de Tomar, liderada pelo PS nos últimos dois mandatos, parece que a mesma foi pouco eficiente, eficaz e económica. Vejamos exemplos. Quanto à eficiência, há serviços e serviços. Possivelmente todos seguem os procedimentos estipulados e assim consideram-se eficientes. Contudo, em muitos casos, identifica-se existirem procedimentos mais adequados. Identifica-se que em Tomar faltam recursos e formação técnica que permitam um melhor desempenho. Torna-se evidente que a máquina camarária precisa de ser afinada. Quanto à eficácia, os resultados deixam muito a desejar. Falham logo à partida os processos de planeamento e orçamentação, em que tudo é feito um pouco atabalhoadamente, ao correr do vento, sem um rumo definido, um pouco por tem que ser e contando-se com a automática aprovação da maioria eleita. São muitos os projetos com candidaturas abortadas ou aprovadas. Anuncia-se, o vai-se fazer, o isto agora é que é, são diversas as intenções e poucas as concretizações. Quando algum projeto chega ao fim, é trivial haver derrapagem de prazos e orçamental. Quanto à economia, com os recursos existentes, muito mais e melhor se poderia fazer. Há que rentabilizar os recursos existentes, tornando-os operacionais e produtivos. Há operações e projetos que, sem grandes custos, com a prata da casa, se poderiam concretizar em prol do Conselho, servindo melhor os cidadãos e as instituições que nele operam. Parece haver falta de vontade. Para não continuarmos na mesma com uma lesma, será bom que nas próximas eleições se concretizem mudanças na liderança da Câmara Municipal de Tomar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.